debate das 10.
Recebendo hoje no nosso debate o senador, presidente estadual do PTB, Armando Monteiro, colocado também, tendo o nome colocado nessa discussão, na condição de pré-candidato ao governo de Pernambuco. Ele é o nosso convidado de hoje. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Esse debate também está sendo gerado. Eu quero aqui saudar com um grande abraço os amigos que nos acompanham pelas emissoras Cidade FM, de Itabira, também gerando para o Alto Pajeú, Liberdade FM de São José do Egito, Tupã FM de Tuparetama e também participação da Rádio A Voz do Sertão de Serra Talhada. Quero agradecer gentilmente ao senador Armando Monteiro por ter aceito o nosso convite e, em meio a essa agenda, com tantos municípios, com uma agenda realmente carregada nesses dias, estar aqui conosco nos estúdios da Rádio Pajeú. Bom dia, senador, prazer tê-lo conosco.
Muito bom dia, Nil. Eu quero agradecer essa oportunidade que você nos proporciona e cumprimentar todos os que fazem a nossa Pajeú AM e cumprimentar também todos os companheiros das rádios que estão integradas aí no seu programa. Os companheiros da Cidade FM de Itabira, da Liberdade FM de São José do Egito, da Tupã de Tuparetama e da Voz do Sertão de Serra Talhada. Quer dizer, da minha satisfação de poder contar aqui nos estúdios com a presença de alguns companheiros que nos acompanham aqui nessa visita ao Pajeú. Eu quero destacar a presença do nosso companheiro ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Romário Dias. Quero destacar a presença do prefeito de Limoeiro e pré-candidato a deputado federal, Ricardo Teobaldo. E quero cumprimentar o nosso companheiro e amigo ex-prefeito de Tuparetama, Sávio Torres, agradecendo por essa presença. Mas, Nil, eu me coloco inteiramente à sua disposição e quero fazer uma saudação a todos os companheiros e pernambucanos aqui do Pajeú, de todos os 17 municípios da região.
O senhor tem uma agenda carregada, passando por muitos municípios do sertão do Pajeú. Para o senhor, qual a importância estratégica, política dessa visita?
Olha, todos sabem que o Pajeú sempre teve uma grande influência na vida política de Pernambuco. Sempre foi uma região que se destacou pela forma com que participa da vida política. Sempre foi uma região que irradia a opinião política em Pernambuco. E sem deixar de referir que grandes quadros da política de Pernambuco são oriundos aqui do Pajeú. Portanto, discutir qualquer questão relacionada com o processo político em Pernambuco na perspectiva, vamos dizer, do processo eleitoral que se avizinha, é evidente que a opinião, a ressonância da opinião do Pajeú é fundamental. Mas eu quero dizer também que nesses contatos que eu sempre mantive aqui com a região, eu sempre fiz muita questão de me identificar com os problemas da região, porque acho que o processo político eleitoral, ele virá em algum momento, mas a nossa obrigação, aquilo que nos cumpre fazer, sobretudo no exercício do mandato que o povo de Pernambuco nos confiou, que é o de representá-lo lá no Senado da República, nós temos que conhecer de perto os problemas, acompanhar essas questões que são de interesse da região, ouvir os reclamos e estar, dessa forma, sintonizados aqui com as aspirações da região. Portanto, é sempre uma ocasião, é sempre um momento importante e nós valorizamos muito a oportunidade que temos.
O senhor vem a uma região que majoritariamente tem gestores da base do governador Eduardo Campos, a ampla maioria, se não a totalidade dos prefeitos. Há alguma perspectiva, o senhor já está iniciando algum processo de discussão com algum desses prefeitos socialistas aqui no Pajeú? Como é que O senhor acredita que seja essa relação com eles e que lideranças o senhor espera buscar e visitar nessa agenda?
Ô, Nil, nós não temos uma agenda de caráter partidário. Eu, como senador da República, eu recebo em Brasília todos os prefeitos de Pernambuco, indistintamente, porque não me cabe fazer discriminação, até porque eles institucionalmente representam os municípios. E, portanto, eu visitarei todos os prefeitos, porque essa me parece que é a forma adequada de considerar essa relação institucional que temos. E, além disso, eu tenho relações pessoais com todos eles. São companheiros que eu conheço, convivo há muito tempo, já estivemos juntos em memoráveis campanhas, inclusive no pleito lá de 2010, quando estivemos juntos. Portanto, eu me sinto muito à vontade de poder visitá-los, de manter esses contatos, independentemente dos alinhamentos que ocorrerão no processo político aí de 2014. Portanto, eu estarei visitando a todos, porque tenho relações, como disse, próximas com todas essas lideranças.
O senhor esteve recentemente tendo mais um diálogo, mais um encontro com a presidenta Dilma e também com o ex-presidente Lula. Qual foi o teor da conversa? Em linhas gerais, quais são as notícias que o senhor pode trazer para a região do Pajeú, fruto desse diálogo com o ex-presidente Lula e com a presidenta Dilma?
Nil, me permita aqui saudar o nosso vereador Zé Negão, que está conosco aqui nos estúdios, e com o nosso companheiro vereador Pedro Raimundo, agradecendo muito a presença deles aqui conosco. Olha, eu tenho estado realmente com a presidente Dilma, estive mais recentemente em 3 ocasiões com a presidente, e quero dizer aqui ao Sertão do Pajeú que nós vamos poder ter a honra de receber a presidente Dilma em Pernambuco na próxima terça-feira, dia 17, numa programação que está sendo ainda fechada, mas que prevê a visita a algumas obras importantes do governo federal que a presidente vem sempre acompanhando. Ela irá à região de Suape, há um novo estaleiro que está sendo inaugurado, com um apoio fundamental do governo, e creio que teremos também a ocasião de, nessa programação, de visitar outras obras que estão em curso. Quero dizer que a presidente Dilma tem sempre manifestado um interesse em conhecer o andamento das obras federais, e você sabe que ela esteve aqui no Pajeú quando da inauguração da primeira etapa da nossa adutora do Pajeú. Eu tive a oportunidade de acompanhá-la quando ela esteve aqui em Serra Talhada, né, na inauguração daquela primeira etapa. E é importante saber que a adutora já chega a Afogado de Ingazeira, ainda estamos aí numa fase não plenamente operacional, de testes, de ajustes, mas o importante é que nós estaremos já nessa etapa contemplando vários municípios da região e com essa importante obra, e agora há uma perspectiva de que possamos já licitar a segunda etapa dessa importantíssima obra, e aí sim fazer chegar essa adutora até Iguaraci, Brejinho, Ingazeira, Tuparetama, São José, que é a última etapa dessa obra. Eu quero dizer que o presidente Lula, com quem também estive, acompanha sempre com muito interesse o andamento das obras do governo federal aqui em Pernambuco. E eu costumo dizer que Pernambuco é muito reconhecido por essa ação muito forte que o governo federal fez durante o governo do presidente Lula e que foi continuado pela presidente Dilma. Essa parceria com o governo federal foi muito importante para que Pernambuco pudesse ter se transformado num grande canteiro de obras. E veja que quando a gente começa a fazer um breve levantamento sobre essas obras federais, é impressionante. Se começarmos com a transposição, que agora vai mais uma vez retomar o ritmo das obras, depois de alguns problemas para a relicitação de alguns trechos dessa obra, mas o fato é que nós já estamos com mais de 50% da obra em termos físicos concluída. A Transnordestina, que é uma obra da maior importância, o cronograma tem sofrido alguns atrasos em decorrência de fatores alheios à própria vontade do governo, como questões de natureza ambiental e questões relacionadas a alguns processos de desapropriação que são da responsabilidade dos governos estaduais. Mas o fato é o seguinte, é outra grande obra. E quando olhamos, por exemplo, no setor viário, obras como a própria duplicação da 101, a extensão da 232, a 408, a 104, tudo isso tem uma marca, tem uma presença do governo federal. Quando, por exemplo, falamos quando já referia à adutora do Pajeú, quando lembramos que a adutora do Oeste vai ser duplicada, o ramal de Entremontes, que vai servir lá também ao Araripe, os grandes projetos estruturadores também, como a refinaria de petróleo, as plantas petroquímicas, a Hemobras, a fábrica da Fiat, os estaleiros, que Pernambuco passou a ser um grande produtor de navios para o sistema Petrobras. Em tudo isso, finalmente, nós temos uma marca forte do governo federal. Portanto, o presidente Lula e a presidente Dilma mantêm esse compromisso com Pernambuco.
O senhor falou sobre a adutora do Pajeú e, como já colocou, tem a agenda da presidenta para o dia 17. O senhor acredita, de fato, que ela possa incluir Afogados nessa agenda?
Olha, não está confirmado, eu não queria antecipar isso, mas tenho certeza que a presidente Dilma, se não puder vir agora, por ocasião dessa visita na próxima semana, eu tenho certeza que virá sim, proximamente, não só para poder acompanhar a entrega desse novo trecho da obra, como também já anunciar a licitação da última etapa. Com certeza isso acontecerá brevemente. Eu quero pedir licença, Nil, para saudar aqui o nosso companheiro vereador Augusto Martins, presidente da Câmara Municipal, nosso amigo e correligionário, agradecendo a presença dele aqui.
Muito bem. Bom, nós temos, senador, algumas emissoras parceiras que também estão integradas nessa rede com companheiros também que querem fazer perguntas. Nós vamos agora à Serra Talhada, onde estamos com o comunicador Francis Maia, que quer lhe fazer uma pergunta. Maia, bom dia.
Bom dia, senador Armando Monteiro Neto. É um prazer mais uma vez conversar com o senhor, abraçando todos que fazem parte também da Rádio Pajeú. Senador, crescem as especulações de que pode pintar Inocêncio Oliveira como candidato a vice na sua chapa governador ou até mesmo para senador. Eu queria saber do senhor se já houve alguma conversa entre o seu partido, o PTB e o PR de Inocêncio Oliveira nesse sentido.
Caro Francis, muito bom dia. Eu quero dizer que é um prazer também vê-lo integrado aqui a essa nossa conversa. E quero que você me estenda aí os nossos cumprimentos a todos os amigos da Voz do Sertão, aí de Serra Talhada. Olhe, não há tratativas nem conversas relacionadas com formação de chapa, até porque seria algo precoce. Nós estamos ainda aguardando a definição dessa aliança, que vai dar aqui sustentação ao palanque da presidente Dilma, e o PTB está integrado a essa aliança. Evidentemente que vai haver um momento em que nós vamos poder definir a questão da chapa. E quero lhe dizer que até lá nós temos que dialogar com todos esses partidos. E é natural, Francis, que o PR, que é um partido que está integra o Ministério da Presidente Dilma, tem uma participação importante no governo da Presidente Dilma, é natural que a gente possa discutir a participação do PR na aliança aqui em Pernambuco. Ou seja, se no plano nacional o PR tem merecido da presidente Dilma atenções e, mais do que isso, tem espaços importantes no governo da presidente, é natural que em Pernambuco esse mesmo partido possa reforçar aqui esse campo político que está alinhado com a candidatura à reeleição da presidente Dilma. Agora, quanto à formação de chapa, isso é algo que nós ainda não tratamos, respeitando, inclusive, o tempo dos partidos e esse diálogo que nós vamos, no momento próprio, fazer. Quero dizer que tenho, em relação ao deputado Inocêncio Oliveira, um apreço pessoal, um reconhecimento à sua trajetória política, à sua liderança. Temos, inclusive, um melhor relacionamento pessoal. Mas não tratamos sobre chapa, até porque, como já expliquei, seria, a meu ver, precipitado.
Agora, para tudo existe, senador, o prazo legal e o prazo político. O senhor acredita que até quando essa arrumação política deve estar estabilizada? A gente está vivendo um momento ainda de muitas indefinições, a partir da movimentação dos blocos hegemônicos no Estado. O senhor acredita que até quando deve-se ter já um cenário mais claro para 2014?
Olha, Nil, eu tenho a impressão que até março nós teremos um quadro mais nítido dessas alianças e da composição dos partidos aqui em Pernambuco. Eu acho que seguramente até março nós deveremos ter uma definição. Como as convenções ocorrerão em junho, portanto, esse calendário é absolutamente normal e não causará qualquer prejuízo a esse processo. Nós estamos muito tranquilos. O importante na nossa avaliação é que a gente continue conversando com todos os companheiros, num diálogo fraterno, porque nós temos todos o mesmo compromisso. Há uma convergência fundamental, que é de trabalharmos firmemente pela reeleição da presidente Dilma, para que Pernambuco possa concluir essas grandes obras que estão em curso e que são tão importantes para o Estado, mas mais ainda, para que Pernambuco possa continuar a contar com o apoio fundamental do governo federal.
Bom, falando a respeito disso, recentemente houve muita especulação e muita repercussão sobre esse encontro do governador Eduardo Campos e o senador Aécio Neves em um restaurante. A imprensa especulou muito, eles depois falaram que foi um encontro casual. Mas como é que o senhor está vendo essa aproximação? Porque politicamente há certamente um ajuste entre setores do PSDB e do PSB visando 2014. Como é que o senhor está vendo em nível nacional essa movimentação?
Olha, eu acho que existem duas candidaturas que estão aí colocadas, né, e que se contrapõem ao projeto de reeleição da presidente Dilma. Uma candidatura é a candidatura do PSDB, que polariza tradicionalmente com o PT, é o outro polo, e agora a candidatura do governador Eduardo Campos. Portanto, essas duas candidaturas assumem o caráter de uma candidatura de oposição, nitidamente, a esse projeto de reeleição da presidente Dilma. E aí essas forças têm, nós acompanhamos isso pela imprensa, que o governador Eduardo e o ex-governador de Minas, Aécio Neves, têm dialogado, ao que parece, definindo estratégias comuns. Inclusive, na perspectiva, imagino, de um eventual segundo turno, ou seja, um compromisso, ao que parece, de apoio recíproco. Eu quero dizer que, como nós estamos alinhados com o projeto de reeleição da presidente Dilma, o que nos cumpre aqui em Pernambuco é fazer um esforço e nos empenharmos para que a presidente Dilma possa, como eu espero, garantir a sua reeleição, quem sabe até no primeiro turno.
Senador, nós estamos agora na ponta da linha com o jornalista Magno Martins, que tem o seu respeitado blog, também tem programa de rádio, retransmitido inclusive pela Rádio Pajeú. Caro Magno, bom dia, prazer tê-lo conosco. Sua pergunta para o senador Armando Monteiro.
Bom dia, meu caro Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia, senador Armando Monteiro Neto. Eu gostaria de saber do senador, meu caro Nil, como ele viu essa decisão da Executiva Nacional do PT de baixar uma resolução cortando a autonomia do PT nos estados. Todas as coligações agora têm que passar pelo crivo nacional. Quem decide é a Executiva Nacional.
Magno. Primeiro, muito bom dia, Magno. Quero dizer aqui aos companheiros do Pajeú, que primeiro que você, pelas suas raízes, o Pajeú, você é sua terra, seu chão. E dizer que eu me sinto feliz de ter podido acompanhar lá a sua passagem em Brasília essa semana, lançando o seu livro, que tem já, ao que parece, já percebemos aí um êxito, um sucesso do seu livro, que revela o seu olhar aí, uma reportagem extraordinária sobre essa questão da seca. Portanto, como filho aqui do Pajeú, eu me congratulo com você também por essa sua importante contribuição que você dá agora como escritor, reinterpretando, por assim dizer, esse fenômeno secular da seca e oferecendo uma contribuição ao debate de soluções que possam, de alguma maneira, mitigar os efeitos desse problema que causa tantos prejuízos aqui ao Estado e à região. Mas, Magno, sobre a sua pergunta, essa é uma decisão do PT que deve ter sido amplamente debatida internamente. Eu, evidentemente, considero que é uma questão de economia interna do PT. Não me cabe dizer se isso é bom, se isso é ruim, mas o fato é o seguinte, é que essa questão deve ter sido amplamente debatida e corresponde a uma linha que o partido está querendo assumir. Me parece, Magno, no sentido de poder resguardar uma posição de absoluta coerência do partido e de alinhamento dos diretórios estaduais, de um claro alinhamento com o projeto maior do partido, que está representado aí pela reeleição da presidente Dilma. Eu acho que tem um caráter, por assim dizer, disciplinador dessa posição do partido.
Magno?
Senador, eu gostaria de saber também uma opinião do senhor sobre essa intervenção novamente do Supremo Tribunal Federal em assuntos do Poder Legislativo. Ontem ele se iniciou a votação lá no Supremo para acabar com doações de campanha eleitoral por parte de empresas. Então eu estou vendo isso como mais uma intervenção do Judiciário do Congresso Nacional, você não acha?
Eu acho, Magno, você tem toda a razão. Eu acho que o Supremo tem, como a corte maior do país, a sua missão institucional de poder interpretar a Constituição Federal. E acho que cabe ao Congresso Nacional legislar sobre as matérias, vamos dizer, inclusive matérias de caráter eleitoral. O sistema político eleitoral, ele decorre de uma legislação que, a rigor, é formulada, é definida pelo Congresso Nacional. Portanto, me parece que essa posição do Supremo é uma posição que é invasiva das prerrogativas do Congresso Nacional. Eu vejo com preocupação, com apreensão, essa tendência, vamos dizer, do Poder Judiciário de poder já invadir o campo legislativo. E, ao mesmo tempo, reconheço que isso se dá por uma certa omissão do Poder Legislativo, que poderia adotar posições e definir essas normas com mais clareza e de forma mais tempestiva. Então, eu vejo, Magno, com grande preocupação, isso que me parece ser claramente um desvirtuamento do processo legislativo. E quero também dizer, Magno, que em termos práticos nós temos que pensar um pouco sobre as consequências desse processo. Ora, se nós vedarmos o financiamento pelas pessoas jurídicas, que é o caso, pelas empresas, nós vamos estar estimulando, me parece, o financiamento que eu digo oficial, nós vamos estar estimulando práticas que nós queremos ver abolidas do processo político, como, por exemplo, a do financiamento através do Caixa 2. Portanto, é uma contradição. Agora, entendo que no bojo de uma reforma política, de uma discussão sobre reforma política, é claro que será possível discutir isso, se cabe manter as contribuições de empresas a partidos e a candidatos. Há alguns países, por exemplo, que vedam essa prática. Há países que têm um sistema misto, financiamento público, financiamento privado. Há, por exemplo, países em que a empresa só pode doar aos partidos, não pode doar aos candidatos. Há partidos que há países que só preveem o financiamento através de pessoa física e não de empresas. Portanto, tudo isso pode ser discutido, mas no contexto de uma ampla discussão de uma reforma política. Agora, mudar as regras atuais sem que o Congresso Nacional tenha mudado a legislação, eu acho que essa posição do Supremo me parece ser uma posição imprópria.
Magno, um abraço, hein?
Muito obrigado, Nil. Quero deixar um abraço para você e ao senador Armando Monteiro. Que ele seja bem-vindo aí e colha bons frutos aí da sua passagem aí pelo Pajeú.
Muito obrigado, Magno. Eu queria aproveitar, Nil, para registrar aqui a presença muito honrosa para nós do companheiro Mário Viana, que é presidente do PTB lá de
Ingazeira.
E quero também dizer da satisfação que temos de ter aqui agora a presença do nosso companheiro Zeca Cavalcante, ex-prefeito de Arco Verde e ao pré-candidato a deputado federal, que está também integrando os quadros do nosso PTB, fortalecendo o nosso partido, já que é reconhecidamente uma grande liderança aqui do Sertão.
Muito bem. Senador, a imprensa destaca hoje as críticas feitas pelo governador Eduardo Campos à Dilma, presidenta Dilma, e às gestões do PT. Disse ele, abre aspas, é importante tirar essa visão patrimonialista do governo federal de que o dinheiro que vem para Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, ou seja, para onde vier, pertence a um partido político. Diz ele, o dinheiro é do cidadão que paga tributo e não tem como o governo federal investir na Lua, porque a Lua não é território brasileiro. Disse também mais à frente que o PT governou Recife por 12 anos, dos quais 10 tiveram participação de Lula e Dilma. Você pega o que eles fizeram na cidade, o que nós fizemos em Pernambuco, e a pergunta está respondida, disse em tom de provocação, acrescentando que não basta ser aliado, tem que saber fazer e que não se pode botar um monte de incompetente, porque é do partido A, B ou C, completou Eduardo numa das críticas mais contumazes ao governo federal que ele já declarou. Isso foi na Paraíba ontem. Como é que o senhor avalia?
Olha, eu acho que isso foi no calor de algum ato partidário, porque essa é uma manifestação nitidamente partidária. Eu tenho certeza que o governador, com equilíbrio, com a maturidade que ele tem, se ele pudesse ser instado a fazer essa avaliação noutro contexto, ele não faria isso, porque, primeiro, em relação ao governo federal, o governo federal não discrimina, não são ações do partido. Eu disse há pouco, lá numa reunião que fizemos, por exemplo, que uma das obras importantes que estão sendo realizadas lá na área metropolitana é a engorda da praia lá de Jaboatão, né, da orla do município de Jaboatão. É a recuperação de toda aquela orla, 7 quilômetros. A prefeitura de Jaboatão é do PSDB. Ou seja, o prefeito Elias Gomes é do PSDB. E, no entanto, essa obra foi feita quase na totalidade com recursos federais. A obra custou 41 milhões, 40 milhões são do governo federal. Então, a presidente Dilma não está discriminando, hein? A obra, uma importante obra em Paulista. Então, essa ação do governo federal, ela não tem um caráter partidário. Por outro lado, ninguém deixa de reconhecer que o dinheiro, governo não faz dinheiro. O governo arrecada dinheiro, extrai o dinheiro da atividade econômica. E o contribuinte somos todos nós. O dinheiro, finalmente o dinheiro, seja ele do governo estadual, dos governos municipais e do governo federal, eles têm origem no contribuinte. Portanto, não é propriedade dos governos. Mas deve-se dizer que nenhum nos últimos 50 anos nenhum dos governantes federais deram a Pernambuco um apoio tão efetivo quanto o presidente Lula e a presidente Dilma. Por quê? Os recursos têm origem no contribuinte, mas a decisão da aplicação, a orientação, a definição de prioridades é dada pelos governantes. E não há como deixar de reconhecer que nos últimos 10 anos, o presidente Lula e a presidente Dilma deram total prioridade e atenção a Pernambuco, inclusive de algumas obras cujos projetos são do governo federal e outras cujos projetos são do governo estadual. Eu acho que a gente tem que acabar com essa discussão estreita. O que precisamos é o seguinte, eu disse isso num pronunciamento lá em Gravatá, Pernambuco precisa de mais governo federal, de mais governo estadual e de mais recursos, venham eles de onde vierem, porque Pernambuco precisa dos benefícios, das obras, das ações e da resolução dos seus problemas estruturais. Portanto, os recursos são sempre bem-vindos. Com relação a essa avaliação das gestões petistas no Recife, eu também não compartilho dessa opinião. Eu acompanhei e nós participamos do governo municipal no Recife, liderado pelo ex-prefeito João Paulo Lima e Silva. Ele fez, no balanço dos 8 anos, uma administração exitosa. Tanto é verdade que elegeu o seu sucessor, aliás, elegeu com o apoio de todas essas forças. Ora, se depois de 8 anos de gestão de João Paulo, nós estivemos todos juntos, hein? Inclusive o governador Eduardo Campos, quando endossamos a eleição do João da Costa, que foi o sucessor de João Paulo, eu creio que nós não fizemos isso em decorrência, por exemplo, de termos avaliado mal o governo João Paulo. Nós fizemos isso porque tínhamos uma avaliação positiva do governo João Paulo. Agora, quero dizer que com relação a essa posição, eu acho que ela se dá mais no calor de uma discussão aí sim de caráter mais partidário. Mas eu tenho certeza que em condições normais o governador não faria uma avaliação injusta com as administrações petistas, seja da presidente Dilma, seja dos ex-prefeitos do Recife.
O senhor fez uma análise aí, falou um pouco sobre a necessidade de ampliação de investimentos, seja federais, estaduais ou dos municípios. O senhor tem conhecimento, o presidente da MUP, inclusive, é prefeito de Afogados da Ingazeira e esteve recentemente em Brasília, não é, numa posição pelo aumento dos repasses federais para os municípios, alegando endividamento dos municípios e uma crise, né, pela qual tem passado as gestões municipais. Qual a posição do senhor sobre o posicionamento de associações como a MUP em relação aos repasses federais?
Olha, primeiro dizer que a MUP tem tido uma atuação própria, porque cabe a uma entidade como a MUP, como também a entidade nacional que representa os municípios, discutirem e lutarem por uma pauta que é de interesse dos municípios. Agora, eu vejo algumas cobranças que, a meu ver, são injustas. Quando os prefeitos reclamam a reformulação do Pacto Federativo, de modo a que os municípios possam ter mais recursos, eu acho que essa discussão é uma discussão própria, mas não deve se endereçar ao governo federal a responsabilidade pelo atual Pacto Federativo. A responsabilidade pelo atual Pacto Federativo é do Congresso Nacional, que poderia já ter revisto o pacto atual. E essa responsabilidade é das grandes lideranças políticas do Brasil, inclusive os líderes partidários, que já deveriam ter se articulado para apresentar ao Congresso Nacional uma pauta que ensejasse a revisão do atual Pacto Federativo. Isso não é algo que o governo federal define, isso é algo que o Congresso Nacional é que pode definir. Porque quando você redefine a repartição dos recursos entre o que fica com a União, o que fica com os estados e o que toca aos municípios, essa repartição da receita pública e da definição dos encargos e das competências de cada ente da federação, isso é algo que só se pode discutir numa ampla perspectiva de reforma do Pacto Federativo. Quando você tira recurso de um desses entes e repassa para os outros entes, é preciso ver se as competências e os encargos também estão sendo redefinidos. Então, o que eu acho injusto é endereçar ao governo federal essa cobrança. Essa cobrança tem que ser endereçada ao Congresso Nacional e às lideranças políticas e lideranças partidárias, inclusive, de partidos de grande expressão no país, que talvez não tivessem cuidado disso há 4 anos, há 5 anos, para que o Brasil já pudesse estar hoje celebrando um modelo mais justo de repartição dos recursos. Porque eu, por exemplo, sempre defendi a causa municipalista. Quanto mais recursos para os municípios, eu acho que tanto melhor estará a população, porque é o ente que está mais próximo da população. Portanto, eu serei como congressista, eu darei como congressista e me sentirei feliz de fazê-lo, uma contribuição na hora que tivermos que discutir a revisão do pacto. Agora, num encontro administrativo com a ministra cobrar a revisão do pacto federativo e o aumento do FPM, me parece que não é justo. Agora, algumas medidas de caráter mais relacionadas com uma agenda administrativa do governo federal, aí é próprio, sim. Discutir, por exemplo, a questão do FPM, se é possível antecipar alguma parcela que se destine a compensar algumas perdas do FPM, discutir, por exemplo, que não se pode ficar dando desoneração de tributos federais em prejuízo dos municípios. Por outro lado, não é justo definir e legislar definindo, por exemplo, algo que vai impactar os custos dos municípios. Exemplo, os pisos dos agentes, piso de remuneração, piso salarial dos agentes da área de educação e de saúde. É claro que esses profissionais precisam ganhar mais, mas se define, se faz a revisão do piso e fica a conta para o município. A conta para o município. E o que é pior, o município termina fora dos limites da lei de responsabilidade fiscal, porque isso impacta a folha, a receita não se eleva porque o FPM está caindo, e aí o gestor fica passível de ser responsabilizado, porque há um comprometimento da folha acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Isso a gente tem que discutir. Isso é justo que seja cobrado e que se encontre uma medida. Agora, a revisão do Pacto Federativo não é algo que seja de responsabilidade do governo, é de responsabilidade do Congresso Nacional.
Senador, nós recebemos também algumas perguntas de ouvintes. O Alberto está em Tabira, estamos falando também para a Cidade FM, e gostaria de saber, diz o seguinte: como todos sabem, no PAGEU, o doutor Josete Amaral, seu aliado de muito tempo, e as informações dão conta de que ele estaria definitivamente ou praticamente fora da política. Quer saber se o senhor vai demovê-lo dessa ideia e se há perspectiva de que Josete esteja com o senhor numa possível campanha em 2014.
Olha, eu quero dizer a esse companheiro que, lá de Itabira, que doutor Josete é uma grande figura, é um amigo, é alguém que eu aprendi a estimar e a admirar, porque sempre teve uma presença importante na vida política de Itabira, sempre revelou espírito público, tem amor à sua terra e sempre esteve, de alguma maneira, alinhado aí com todos os projetos que são de interesse de Itabira. Inclusive, fomos parceiros e vamos encontrá-lo hoje lá. Mas quero dizer o seguinte, que nós respeitamos as posições dos companheiros, mas no que dependa de mim, eu estarei sempre estimulando o companheiro Josete a seguir na luta, seguir na luta política, porque a política, nesse caso, é um instrumento para que se possa servir a comunidade. E eu acho que, com a liderança que ele tem, com a experiência que acumulou, seria, evidentemente, um prejuízo grande não poder contar com ele na vida política de Itabira, porque ele tem muito que dar ainda a Itabira e a região. Portanto, se depender de mim, eu estarei estimulando ele a continuar na vida pública.
Bom, o José Carlos pergunta, em uma possível gestão, o que é que o senhor pensa em relação às estradas de Pernambuco? Ele é caminhoneiro e relata que as estradas estão em estado de calamidade.
Olha, Nil, eu quero cumprimentar também os nossos companheiros vereadores que estão aqui também presentes hoje, além do nosso Zé Negão e Pedro Raimundo, que eu já citei, quero destacar aqui a presença de Vicentinho, de Cícero Miguel e de Renon, agradecendo a presença deles aqui conosco. Você fala de uma questão que realmente nos inquieta, é a questão da malha viária de Pernambuco. Houve um estudo recente feito pela Confederação Nacional dos Transportes, que indica que a situação da malha, seja ela federal e a estadual, coloca Pernambuco numa posição muito ruim no quadro nacional. Para você ter uma ideia, no que diz respeito à malha estadual, 72% das estradas têm problemas nessa avaliação, ou de infraestrutura propriamente dita, ou de sinalização deficiente. Portanto, é algo que, a meu ver, para Pernambuco, põe em risco a segurança das pessoas e causa prejuízos econômicos muito tangíveis, porque você sabe que hoje a logística, o tempo do transporte é decisivo na atividade econômica. As pessoas não podem... Hoje, se a moderna regra da logística é você trabalhar com estoques menores. E para você trabalhar com estoques menores, você tem que ter um tempo de transporte muito sincronizado às necessidades da atividade econômica. E quando você vê as estradas deterioradas, você tem imediatamente elevação nos custos e uma perda de produtividade. Então, o sistema viário é fundamental para uma economia como a de Pernambuco, que quer ser uma economia mais competitiva. E para isso a gente precisa agregar novos modais de transporte, como por exemplo o modal ferroviário, com a conclusão da Transnordestina, nós esperamos, mas sobretudo melhorar as condições da malha. Portanto, eu tenho certeza que na agenda que vai ser discutida agora, na perspectiva da sucessão aqui em Pernambuco, essa questão tem que merecer uma importância fundamental, uma prioridade fundamental, que é ter uma malha em condições, por exemplo, que represente um diferencial positivo para a economia de Pernambuco, e não numa desvantagem e numa posição que desfavoreça Pernambuco.
Senador, estamos nos encaminhando à reta final da nossa conversa. O Francis Maia traz mais uma pergunta da Rádio A Voz do Sertão para o senador Armando Monteiro. Maia.
Senador, da última vez que conversamos aqui em Serra Talhada, eu passava para o senhor a necessidade de uma emenda sua para o prefeito Luciano Duque investir no Centro Desportivo Municipal Luiza Kelly. E o senhor disse que iria fazer o possível para colocar essa emenda à nossa disposição. A última vez que eu conversei com o prefeito Luciano Duque, ele me adiantava que já tinha entregue um projeto à sua assessoria. Já tem alguma novidade com relação a essa emenda, senador?
Olha, me parece que nós contemplamos Serra Talhada. Eu não poderia lhe dizer agora exatamente o valor da emenda e, evidentemente, respeitando o projeto que foi encaminhado pelo prefeito, a demanda que foi encaminhada pelo prefeito. Mas eu assumo o compromisso, Francis, de lhe dar essa informação, confirmar essa informação com você aí até segunda-feira eu lhe confirmo.
Uma outra informação que circula hoje, está na Folha de Pernambuco, uma declaração também do governador Eduardo, mas dizendo que não existe a hipótese de Lula ser candidato. Eu queria do senhor uma avaliação, porque aqui no sertão, eventualmente, esse rumor também circula, de que, havendo qualquer inviabilização da candidatura da presidenta Dilma, o plano B seria o ex-presidente Lula voltar à cena como candidato encabeçando uma chapa do PT. Sinceramente, o senhor acha isso possível no cenário atual, não?
Não acho, não, em condições normais. Quer dizer, primeiro eu torço pela saúde, e a presidente Dilma está muito bem de saúde, está, vamos dizer, muito animada, muito disposta, e, portanto, ela é que tem efetivamente esse direito, porque ela tem o direito de disputar a reeleição. E a relação do presidente Lula com a presidente Dilma é uma relação de muita consideração e de muita confiança. Portanto, se a presidente está apta a disputar a reeleição, o presidente Lula não vai se colocar. Agora, o que eu posso dizer, além de tudo, é que a presidente está hoje muito bem situada nas pesquisas, há uma recuperação muito expressiva da popularidade do governo, depois daqueles episódios lá de junho, e quero dizer que o presidente Lula me transmitiu que estará engajado na campanha da reeleição da presidente Dilma. Vai correr o país, vai pedir que se renove a confiança na presidente Dilma. E me disse também que estará em Pernambuco, porque vai estar nesse palanque em Pernambuco que tem compromisso com a reeleição da presidente Dilma, que é o objetivo maior hoje, é assegurar a reeleição da presidente. Quero dizer, inclusive, que há programas que a presidente Dilma vem sustentando aí, que tem tido um impacto muito positivo na população. Eu quero destacar esse programa do Mais Médico, que hoje é um sucesso. Quando se faz aí uma avaliação no Brasil, esse é um programa muito bem sucedido. Há municípios em Pernambuco que já estão recebendo esses profissionais e que já experimentam uma sensação de maior conforto da população com a presença desses profissionais. Por outro lado, há um outro programa da presidente Dilma muito importante, que é o Pronatec, que está ampliando muito a oferta de cursos técnicos profissionais, seja para estudantes, seja para trabalhadores. O Pronatec, que já alcança uma marca de 5 milhões de matrículas, com o apoio do Sistema S, que eu tive a honra de presidir. E o que é importante, cursos gratuitos, quer dizer, com a gratuidade assegurada. Em Pernambuco, por exemplo, essa oferta será ampliada em mais de 65 mil matrículas. Isso graças a presidente Dilma. Portanto, um governo que vem fazendo, que vem trabalhando, que vem lançando programas que têm indiscutivelmente êxito, que vem levando adiante alguns programas importantes do presidente Lula, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que está batendo já a marca de quase 3 milhões de unidades habitacionais contratadas, 1 milhão e 400 mil unidades entregues. Então, eu acho que quem tem trabalho, quem vem se empenhando como a presidente Dilma, pode se apresentar ao eleitorado nacional, pode se submeter ao julgamento popular. E eu tenho certeza que o brasileiro haverá de reconhecer que nós temos que continuar nesse rumo. E o pernambucano, especialmente, que sempre soube ser grato, porque se existe algo que o pernambucano só se curva para agradecer e reconhecer. E o pernambucano reconhece tudo que o presidente Lula e a presidente Dilma fizeram nesses últimos anos. É evidente que tudo isso aconteceu pela força do trabalho dos pernambucanos, porque os pernambucanos trabalham para que essas coisas aconteçam. Mas tudo isso se deve a iniciativas, eu diria que, muito sensíveis dos governos Lula e Dilma.
Prefeito de Itabira, Sebastião Dias, está parabenizando o senador pelos posicionamentos e está dizendo que ele aguarda ansioso em Itabira, ele que nos acompanha pela Cidade FM. O Marcos Montinelli pergunta ao senhor: o senhor entenderia como um tiro no pé a decisão de Eduardo no seu projeto nacional, já que Lula e Dilma, segundo coloca o Marcos, colocaram Pernambuco em destaque e hoje são criticados fortemente por Eduardo. E quer saber também do senhor se a sua perspectiva de candidatura em 2014 coloca o senhor como o político que vai começar um novo ciclo em Pernambuco.
Olha, eu primeiro queria dizer que não sou, não me arvoraria aqui a dar conselhos a um homem público que tem a experiência e que tem tido tanto sucesso como o governador Eduardo Campos. Cada um sabe os caminhos que assume ao longo da sua vida pública. Eu considero que essa candidatura que o PSB está assumindo perante o país corresponde a um projeto partidário, um projeto que eu considero legítimo. O povo brasileiro é que haverá de julgar se essa candidatura foi ou não reconhecida como uma candidatura que efetivamente possa ter legitimidade do ponto de vista político. Não me cabe julgar. Com relação ao processo aqui de Pernambuco, eu costumo dizer o seguinte: Pernambuco vai inaugurar agora, com a sucessão do governador Eduardo Campos, um novo ciclo. Qual é, nesse debate da questão de Dilma em relação a nós e do governo Eduardo, eu costumo dizer o seguinte: a diferença é que o governador Eduardo foi reeleito já, eleito e reeleito com o nosso apoio, com o apoio dessa ampla aliança que governa Pernambuco. Nós oferecemos a ele a oportunidade de que ele se reelegesse. Então, ele fez em 8 anos. Ele pôde ter 8 anos, 2 mandatos, né, para poder trabalhar. E ele fez muita coisa positiva por Pernambuco. Não nos cabe, de forma nenhuma, negar, desconhecer isso. Pernambuco avançou também por conta desse trabalho do governo estadual, que foi muito importante. Agora, nós temos agora um novo ciclo, uma nova etapa. E nessa nova etapa, o povo de Pernambuco quer olhar para o futuro com a justa pretensão de que Pernambuco avance mais ainda, que Pernambuco consolide uma série de obras que estão em curso, mas que possa se fazer muito mais. É uma nova agenda que Pernambuco tem que discutir. E aí temos desafios imensos: melhorar a educação, investir no sistema viário, reforçar a infraestrutura hídrica com o apoio do governo federal, para que o pequeno produtor, sobretudo no sertão e nas regiões do semiárido, possa ter melhores condições de desenvolver suas atividades. Nós temos hoje o desafio do transporte público, da mobilidade urbana, né? A necessidade de apoiar o micro e pequeno empresário, de poder cuidar, no caso de Pernambuco, da reestruturação de algumas regiões que vivem dificuldades, interiorizar o desenvolvimento, promover um desenvolvimento mais equilibrado. Portanto, essa é uma agenda que nós temos que discutir para o futuro. E aí não existem monopólios de partidos. Os partidos cumprem no seu tempo a sua missão. Esgotado esse ciclo dos 8 anos do governo Eduardo, Pernambuco terá agora a liberdade de escolher novos projetos e novos caminhos. A nossa pretensão é participar desse debate, é oferecer uma discussão equilibrada dessa nova agenda de Pernambuco.
Senador, o Celso Brandão esteve nas ruas de Afogados e foi provocado por uma pergunta, inclusive, da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Afogados, da Engazeira. Vamos ouvir o que ela quer saber do senhor. Celso.
Meu filho, nós estamos, neste momento, aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Afogados, da Engazeira. Vamos conversar com a presidente do sindicato, Dora Santos, que fala para a gente e tem uma pergunta para o candidato a governador e senador Armando Monteiro. Dora, bom dia.
Bom dia, Celso. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. A pergunta é a seguinte: senhor Armando Monteiro, o senhor foi eleito senador pela Frente Popular, agora está candidato a governador separado da frente. Não seria melhor o senhor ser candidato do governo?
Pois é, Armando. Olha, responde tu.
Aí a pergunta para o Armando.
Dora, eu quero agradecer muito a sua pergunta e verificar que você está atenta a esse processo político aqui de Pernambuco. Eu queria dizer o seguinte: eu não saí da Frente Popular. A Frente Popular está se dissolvendo porque nós estamos alinhados com a presidente Dilma no governo, participamos do governo da presidente Dilma, e fizemos a opção por continuar ao lado dela. Como o PSB resolveu apresentar uma candidatura à presidência da República, houve, por assim dizer, uma desintegração da frente. Alguns partidos seguirão coerentemente com esse projeto, que é o de estar ainda comprometidos com o governo da presidente Dilma, e outros partidos da frente que irão apoiar a candidatura do PSB. Portanto, nós não somos responsáveis pela dissolução da frente. Nós apenas constatamos essa realidade e vamos seguir agora os nossos caminhos. É evidente que se eu pudesse amanhã ser o candidato de toda a frente popular, se isso pudesse acontecer, eu ficaria satisfeito de poder contar ainda com todas essas forças. Mas, dada essa circunstância que eu já expliquei, de que vamos ter dois palanques presidenciais em Pernambuco, nós vamos ter que tomar o nosso caminho. O importante é o seguinte, é que cada um possa cumprir o seu papel e coerentemente com as posições que assume. E eu vou estar de forma muito confortável nesse palanque, discutindo os temas de interesse de Pernambuco, de forma sempre, a meu ver, equilibrada, serena, para que Pernambuco continue a avançar. Eu acho que esse é o nosso maior compromisso. Quero aproveitar, Nil, fazendo o registro aqui da presença do nosso grande companheiro aqui, deputado estadual Augusto César, que é uma liderança da região, é um homem lá de Serra Talhada, aqui do sertão do Pajeú, que tem uma grande inserção e um grande trabalho em toda essa região. E quero também destacar a presença do companheiro Ginei, que é uma liderança lá da Mata Norte de Pernambuco e que também está aqui participando dessa nossa comitiva. Agradeço muito ao nosso companheiro Ginei também a presença.
Bom, senador, para a gente fechar, nós temos aqui, o senhor já registrou, vereadores alguns nomes do PTB, exemplo do Augusto, e vereadores do PROS, esse bloco que foi formado recentemente. Queria saber, o senhor é um entusiasta da discussão de candidatura própria desse grupo para uma perspectiva futura em 2016? Como é que está a discussão com esse grupo aqui em Afogados?
Olha, eu acho o seguinte, que esse grupo é um grupo forte. E é evidente que esse grupo tem, na política, tem que se ter projeto, tem que se ter um olhar para o futuro. No entanto, a eleição municipal está ainda distante. Nós temos agora que ultrapassar 2014 para chegar em 2016. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse grupo pode sim ter a justa pretensão de poder discutir um projeto aqui para o município, um projeto que venha a se expressar amanhã através de uma candidatura. No entanto, eu não posso fazer agora uma avaliação, porque me parece que ainda estamos distantes da eleição municipal.
Eu fiz uma pergunta ao senhor no início sobre prefeitos de base governista aqui na região. O Alexandre amplia esse debate para Pernambuco. Pergunta com quantos prefeitos o senhor tem conversado, quantos prefeitos têm sido simpatizantes de seu projeto em Pernambuco, citando o exemplo do Sebastião Dias em Itabira.
Olha, eu quero dizer o seguinte, nós temos contato permanente com os prefeitos. Eu, em Brasília, recebo todos os prefeitos. Toda semana eu tenho no meu gabinete 10, 12, 15 prefeitos que nos visitam. O meu gabinete é o gabinete dos prefeitos. É porta aberta. Minha equipe é orientada para apoiar todos os prefeitos, independentemente de partido. Lá no meu gabinete não tem prefeito do partido A, B, C ou D. Tem prefeitos de municípios de Pernambuco, que eu tenho como senador da República a obrigação de ajudar, de apoiar e de colaborar com as suas administrações. Então eu sou alguém que sempre esteve próximo dos prefeitos. Agora, ele falou do companheiro Sebastião, quer dizer, o meu partido tem 26 prefeitos de municípios importantes, né, no estado, como Itabira, que você já citou, mas temos companheiros, a prefeita de Arco Verde, o prefeito de Garanhuns é do nosso partido, o prefeito de Gravatá, o prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde, aqui na região, que é um município muito importante, de Goiânia, de Igaraçu, em suma, nós temos o nosso partido uma presença expressiva na administração municipal. Temos o prefeito Limoeiro que nos acompanha, um município importantíssimo lá do nosso agreste setentrional. Então, nós temos o companheiro Delson aqui de Santa Terezinha, aqui no Pajeú. Então, eu tenho um contato permanente com essa base municipal. E quero dizer o seguinte, que na perspectiva, me parece que a pergunta sugere um pouco essa questão de uma visão de qual seria a estrutura para o próximo pleito. Eu gostaria de dizer o seguinte, fique certo de que em todos os 184 municípios de Pernambuco, nós teremos palanques fortes. Quando eu digo nós, eu digo a presidente Dilma e as forças que estão vinculadas a ela, em todos os 184 municípios. Porque, me permito, o apoio dos prefeitos é muito relevante, é muito importante. Mas, em algumas circunstâncias, as oposições em alguns municípios têm igual força ou até mais força, dependendo das circunstâncias. Então, eu quero dizer, o apoio dos prefeitos é muito importante, é fundamental. Mas nós estaremos aí, esse conjunto político terá palanques nos 184 municípios de Pernambuco. Eu estou seguro disso.
O senhor tem acompanhado a gestão do Sebastião Dias em Itabira? Tem algum elemento de avaliação do governo do seu partido lá em Itabira?
Olha, eu quero dizer que o prefeito enfrenta dificuldades que são notórias, que são conhecidas. Nós estamos ao lado dele, porque você tem que estar ao lado dos companheiros num momento difícil também. Vir só para celebrar os momentos, vamos dizer, fáceis, não é essa a nossa missão. Nós temos que estar próximo no momento de dificuldade. E o companheiro, o prefeito Sebastião, vai contar conosco, com a nossa solidariedade, com o nosso trabalho, com o nosso apoio. Estamos lá em Brasília trabalhando recursos em várias áreas do governo federal e eu espero que o nosso companheiro, tenho certeza que isso vai acontecer. Sebastião haverá ainda de dar uma grande virada e poder, vamos dizer, já dar respostas a essas justas demandas lá do município, da população lá de Itabira. Se Deus quiser.
Senador e presidente do PTB, Armando Monteiro, eu quero aqui agradecer a sua disponibilidade, a sua participação nesse debate, debate muito importante, com participação também dos nossos companheiros das emissoras parceiras, e vamos continuando debatendo aí os rumos de Pernambuco e do Brasil. Um abraço, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo.
Nil, eu quero agradecer muito a você por mais uma oportunidade que você nos proporciona, quer dizer, tributar aqui esse reconhecimento ao seu papel como um grande comunicador e alguém que tem uma postura muito correta como homem de comunicação, que conhece os problemas, que desempenha aqui um papel importante. E quero lhe dizer que eu fico muito feliz de estar mais uma vez aqui na região e dizer o seguinte, que o processo político se avizinha, nós teremos um ano que vai ser um ano marcado por um intenso debate em Pernambuco, e eu creio que nós devemos aproveitar esses momentos para poder fazer uma discussão muito, muito serena, muito tranquila sobre o futuro de Pernambuco. O que nós temos que discutir agora é a perspectiva dos próximos anos de Pernambuco. E, evidentemente, considerando algumas referências fundamentais que nós temos que ter na nossa vida pública. Mas, sobretudo, buscando aí compreender esses desafios que Pernambuco tem no futuro. O que me inquieta é constatar que Pernambuco ainda é um estado muito desigual. Me inquieta, por exemplo, constatar que a renda do sertanejo aqui do Pajeú é um terço da renda do pernambucano lá da área metropolitana. Portanto, nós precisamos fazer muito na infraestrutura, no investimento e na qualificação das pessoas para que elas possam efetivamente participar desse grande momento de Pernambuco e que possam se inserir no futuro. Portanto, é nessa perspectiva que nós vamos estar discutindo esses problemas de Pernambuco. E tenho certeza que todo o sertão do Pajeú vai estar engajado nesse processo e vai dar uma contribuição também para que Pernambuco encontre o melhor caminho no futuro. Muito obrigado a você por essa oportunidade. Um grande abraço em todos os amigos aqui do Pajeú.
Obrigado ao senador Armando Monteiro. A título de informação, o senador passa nessa visita por Iguaraci, Ingazeira, Carnaíba, Quixaba, Tabira, São José do Egito, Santa Terezinha, Tapetim, Brejim e, por fim, Tuparetama, onde participa de confraternização de fim de ano do PTB no Pajeú. Final do debate. Daqui a pouco, mais informações no programa.